passamos a apresentar Pautas Femininas, Direitos, Conquistas e Desafios das Mulheres.
Eu sou a Rita Zumba e começa agora o Pautas Femininas. Sucesso nas redes sociais, a advogada Miriane Ferreira lançou um manual sobre direito de família para mulheres, onde busca responder às principais dúvidas que costuma ouvir, enquanto oferece ferramentas para as mulheres tomarem a melhor decisão para o próprio futuro. Em Legalmente Informada, seu primeiro livro, a advogada reúne dicas sobre temas como regime de bens, guarda de filhos e herança. Ela traz histórias baseadas em casos reais para explicar com clareza os detalhes jurídicos que ajudam mulheres que possam estar em um momento de vulnerabilidade. No Pautas Femininas de hoje, a jornalista Fernanda Nardelli conversa com a doutora Miriane Ferreira sobre os direitos das mulheres. Vamos acompanhar.
O que que te fez falar com esse público? Que experiências que você teve na sua vida profissional que te levaram por esse caminho?
A primeira ideia desse livro, quem me deu foi o Faustão. Quando eu comecei o quadro lá, ele chegou e falou: você tem que fazer um livro para as mulheres ensinando os direitos. Eu ainda não tinha um curso digital. E aí aquilo ficou na minha mente. E aí depois, com a editora, nós definimos um formato. E são histórias que aconteceram, de fato, claro que tudo foi mudado, os nomes, profissões. Mas são histórias ou de seguidoras ou de clientes, em que a partir daquela história eu falo sobre o direito. Então são várias histórias sobre várias situações, como divórcio, pensão, os direitos no namoro, a união estável, até o falecimento, até sobre holding eu falo, uma parte de planejamento patrimonial, e são a partir de histórias. Aí eu coloco, algumas histórias tiveram final feliz, outras nem tanto, e eu coloco o que poderia ter sido feito diferente, como a pessoa poderia ter se preparado. Então é uma leitura ali com o aprendizado, é uma história com o aprendizado.
Sim, é muito interessante porque as pessoas podem se identificar às vezes até só com um pedacinho daquela história, mas aí vem a explicação, né?
Com certeza as pessoas vão se identificar com alguma das histórias, porque tem muitas situações do dia a dia ali que envolve o direito de família, então isso é muito constante na vida das pessoas.
Você fala no livro do princeso. Para aquela mulher que acha que, não, eu não me relaciono com um princeso, eu sou independente financeiramente, eu não preciso dessas informações. Essa pessoa, ela precisa sim estar legalmente informada?
Ela precisa com toda certeza, porque, olha, vou falar que mulheres independentes é um ótimo alvo pra princesa, porque elas fazem tudo sozinhas, elas não ficam esperando ninguém fazer. Se o homem tá ali, ela acaba tomando conta de tudo. Então, esse é o princeso nato, folgado, que deixa tudo pra mulher fazer. E aquela mulher independente que faz e acontece, ela vai acabar cuidando dele como se fosse filho. E isso, no final, não vai dar certo. Então, precisa sim, com toda certeza.
Você fala de se conversar sobre essas questões durante o relacionamento, né? Porque a gente vê muito essas questões de direito de família aparecerem na hora do rompimento, depois que a pessoa eventualmente se separa ou que o cônjuge morre, aí tem a questão de divisão de bens e tudo. Mas a gente não tem essa cultura de conversar sobre isso quando tá tudo bem. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
Bom, primeiro que o que tem de mulher que não sabe o regime de bens que se casou, você nem imagina. Isso não é só numa população menos favorecida financeiramente. Isso é, eu atendo mulheres diretoras de multinacional ou mulheres mais simples que não sabem o regime de bens que casou e não sabem qual o impacto que isso vai ter na vida dela. Começa por aí, elas não sabem. E segundo que dinheiro é sempre tabu na vida das pessoas, principalmente da mulher. Às vezes aquele homem que chega pra casar na separação de bens, que hoje tem acontecido muito, ela não tem coragem de negar, de medo de parecer interesseira. Mas isso por quê? Porque ela não entende os argumentos pra isso. Ela tem argumentos. A mulher, ela é responsável pelo trabalho invisível. Então, se ela tá ali responsável pelo cuidar da casa, dos filhos, da família, enquanto, por mais que ela trabalhe fora, enquanto ele sai trabalhar, cuidar de algo que é só dele, ela cuida de uma coisa que é dos dois, que é, eu falo que é a empresinha que é dos dois, vai beneficiar os dois, e ele cuida de uma empresa que tá crescendo e ela não vai ter parte nenhuma naquilo. Então, por mais que a mulher trabalhe fora, ela acaba sendo muito prejudicada. E aí é um tabu realmente falar sobre isso, sobre regime de bens. Eu acho que quem deveria ficar constrangido de oferecer um regime de bens que a mulher não vai ter direito a nada, deveria ser o homem, não a mulher se negar a isso. Quando tem um pouquinho mais de posse, eles meio que obrigam, como se na comunhão parcial ela fosse ter direito ao que já existia antes, quando na verdade não é. O regime de bens que é a partir do casamento que vai ter direito. E eu acho que essa aceitação desse regime ruim também vem da consciência, da ausência de consciência da mulher sobre a importância do trabalho dela. Muitas chegam até mim e falam, até que não seja na separação de bens, na comunhão parcial. Mas, ai, só ele trabalhou. Na verdade, só ele trabalhou fora. Ela trabalhou em casa, cuidou da família, cuidou de tudo. Deu o ambiente propício para que ele pudesse crescer. E elas não têm essa consciência. Esse é um dos motivos de sair acordo ruim, delas terem o direito lesado. Porque elas não têm consciência da importância do papel que elas desempenham.
Na sua experiência, as mulheres que se envolvem num relacionamento que é o segundo casamento do homem, por exemplo, esse tipo de questão de divisão de bens é mais complicado, é mais delicado, quando envolve filhos de outro casamento?
É um segundo casamento de uma pessoa com posse, de um homem que já tem dinheiro, por exemplo, e os filhos grandes. Nossa, a próxima mulher vira inimiga. É uma coisa que esses filhos começam a querer tomar posse do que é do pai já, então é realmente um problema. Quando o pai tem dinheiro, porque quando não tem, eles nem ligam, né? Eles não estão nem aí. Mas se tem, realmente vira uma questão aí a ser enfrentada e que vai dar a mulher se posicionar e não aceitar entrar numa situação que ela vai ser injustiçada.
E o que você acha da legislação brasileira, né? Dos direitos da mulher, dos direitos de família? Você defende alguma mudança na legislação?
Olha, a legislação até que é boa. Agora entrou o protocolo com perspectiva de gênero, que os julgados devem seguir esse protocolo, que considera a vulnerabilidade da mulher, mas no papel está muito bom. Na prática, ainda nós temos uma cultura extremamente machista, que desconsidera o trabalho da mulher, desconsidera a desvantagem econômica dela na corrida da vida, porque os dois, até completar ali 18 anos, 20, até terminar a faculdade, se não tiver casado, os dois estão em igualdade de oportunidade. A partir dali, a mulher para ter filho, para todas as outras coisas. Por mais que ela trabalhe, ela vai estar limitada a buscar o filho na escola, a levar. E aí, isso numa partilha, num divórcio, não é considerado. Numa pensão, os juízes agora, muito lentamente, eles estão considerando o capital invisível da mulher para deferir um valor de pensão, por exemplo. Porque é muito fácil, o homem se separa, paga um valor de pensão ali, e aí, essa mãe que vai estar cuidando do filho, no momento que ele também poderia estar cuidando, ela deixa de ter um segundo emprego, ela deixa de fazer uma pós, um mestrado, um doutorado. Então, esse tempo dela também tem que ser considerado.
No seu livro, você trata também da questão de guarda dos filhos, guarda compartilhada, como é que fica essa questão também, né? Uma coisa que me chamou a atenção, uma história que o pai descontaria o tempo que ele fica com o filho, que aí ele não teria que estar pagando nada para a mãe da criança enquanto ele estiver com a criança.
Mas esse é um mito, porque a guarda compartilhada, os homens usam isso aí pra falar, olha, a guarda vai ser compartilhada, vai ficar metade do tempo com cada um e não vai ter pensão. Não é verdade. Na guarda compartilhada, o que se compartilham são as decisões importantes em relação à vida do filho. O tempo, quem vai definir? Ou é o casal, né? Se eles entrarem num acordo, quando não existe um acordo, o juiz defere finais de semana alternados e um dia na semana, por exemplo. Mas mesmo na guarda compartilhada, vai ter um lar de referência. E quem mora com a criança é quem vai receber pensão. Não existe isso de, porque eu pego mais final de semana ou a guarda compartilhada, não vai ter a pensão. Não, isso não existe. Uma audiência que eu tive recentemente, que a mãe ia ter um novo emprego, tava mudando de emprego, e ela não poderia mais buscar a filha na escola às 5 horas da tarde, porque o emprego mudou, era uma excelente proposta, e ela tinha entrado com uma revisional de alimentos para que pudesse contratar uma babá nesse período para ficar com a criança, porque ela não tinha rede de apoio. E aí o pai se negando o tempo todo, e aí o juiz foi sensacional, falando que então tá bom, já que o senhor não pode pagar, aumentar, então o senhor vai pegar todos os dias na escola. E aí, milagrosamente, apareceu, sabe, ele aceitou um acordo para pagar um pouco a mais. Então, esse tempo vale dinheiro.
Doutora Miriane, você é conhecida nas redes sociais com seus vídeos, tirando dúvidas das seguidoras. Como é que surgiu essa ideia de utilizar as plataformas digitais para compartilhar o seu conhecimento?
Bom, surgiu da necessidade ali, né, a pandemia, tudo parado, e eu querendo inovar, fazer algo diferente, mas foi um grande bloqueio para mim. Sou uma pessoa super tímida, era zero rede social, não sou mais, extremamente low profile. Eu ainda me considero porque eu não gosto muito de expor a minha vida, eu exponho mais o meu trabalho. Mas a partir do momento que eu comecei a falar sobre isso, que era algo que eu já falava para as minhas clientes, que eu estava limitada à minha região ali de Londrina, e era algo que eu falava para minhas amigas. Então eu sempre queria abrir os olhos dela, alertar, e eu comecei poder fazer isso pro Brasil. Foi um milagre de Deus na minha vida e cresceu numa proporção que eu jamais imaginaria.
Tá ótimo. Muito obrigada.
Eu agradeço. Obrigada.
Essa foi a conversa entre a doutora Miriane Ferreira com a jornalista Fernanda Nardelli sobre direitos das mulheres e sobre o livro Legalmente Informada, uma publicação da editora HarperCollins. Para saber mais sobre o trabalho da doutora Miriane, acesse seu Instagram, @dra.mirianeferreira. E o Pautas Femininas de hoje vai ficando por aqui. Produção e apresentação de Rita Zumba, edição de Anderson Mindanha e trabalhos técnicos de João Lira. Até o próximo programa. Tchau!
Acabamos de apresentar Pautas Femininas. Direitos, conquistas e desafios das mulheres.